vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição.
Wilson Lima diz no Fórum de Governadores que defesa da Zona Franca é pauta prioritária do governo do Amazonas.
4 mortes por dengue registrada no estado.
Amazonas é o segundo estado da região norte com o maior número de pessoas inadimplentes, perdendo apenas do Pará, de acordo com pesquisa da Serasa.
Ministério da Saúde anuncia campanha com vacina bivalente contra a Covid a partir de fevereiro.
Pelo 14º ano, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo.
Governadores se reúnem hoje com Lula para cobrar compensação por perdas de arrecadação do ICMS.
Rússia classifica novas sanções impostas pelos Estados Unidos como absurdas.
Ataque de Israel mata 10 palestinos na Cisjordânia.
Passageiros em pânico.
Bandidos assaltam ônibus e trocam tiros com a polícia na Rodrigo Otávio.
Homem é morto e irmã fica ferida em ataque de pistoleiro em restaurante no centro de Manaus.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora.
5 horas e 46 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvaranha.
Boiúna em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Marã FM em Marã.
Cabucla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Urucurituba. Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
E o Atumã FM em São Sebastião do Atumã.
5 horas e 47 minutos.
Fiel Manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Dedentam diz que o dia hoje terá duração de 12 horas, 15 minutos e 29 segundos, com meio-dia solar às 12 horas e 12 minutos.
Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para esta sexta-feira.
O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros.
A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 32 graus Celsius.
A umidade do ar está em 87% e os ventos estão com 6 km/h de velocidade.
É sexta-feira, 27 de janeiro.
Dia 27 do ano.
Faltam 338 para terminar 2023.
Dia de Santa Ângela de Mérice.
Ângela teria nascido em Desenzano de Guarda, na Itália, e vivido nos séculos 15 e 16.
Também é o dia do orador, dia da elevação do Brasil a vice-reinado em 1763, e o dia internacional de recordação do Holocausto.
Há 76 anos, o Exército Vermelho libertava Auschwitz da Polônia, o maior e mais terrível campo de concentração nazista, onde milhares de judeus foram exterminados.
Esta é a edição 26.920 do Jornal da Manhã.
Subida do Rio Negro em ritmo acelerado.
Foram mais 13 centímetros na leitura de ontem.
Seu nível em relação ao mar estava em 21 metros e 5 centímetros.
Já havia subido 4 metros e 86 centímetros.
Aeroporto.
O Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens.
5 horas e 49 minutos em Manaus.
Local.
Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Aqui na bancada, Alex Ferreira, Eduardo Silva, Itamar Jardina e Alberto Peregrini, que acompanha tudo o que acontece na cidade durante a madrugada.
Bom dia, Paulo Guerra, bom dia a toda a equipe do Jornal da Manhã, bom dia a você, ouvinte.
Peregrini, eu quero mandar um bom dia aqui para o Ivo, que é presidente do Sindicato dos Estibadores, que atravessam uma situação dificílima, Peregrini, depois que os portos foram, o porto foi privatizado, os portos todos privatizados, e com isso os estibadores vivendo momentos de muita aflição, com falta de trabalho, Peregrini. Um bom dia ao Ivo. Tem trabalhado muito em prol da categoria.
Mas, bom dia ao Ivo, bom dia a todos do sindicato, né? A todos os sindicalizados, todos os nossos amigos estivadores, Paulo Guerra, que tradicionalmente, né, já trabalham no nosso porto. Tomara que chegue aí a uma solução para que eles tenham trabalho, né? Eles não querem outra coisa, querem trabalhar, e tomara que consigam aí os seus objetivos.
Peregrini, tivemos um fato escabroso no município de Tefé. Uma mulher foi encontrada morta com uma faca encravada em suas partes íntimas.
Pois é, Paulo, um crime realmente muito bárbaro e que chamou muita atenção aí, e deve ganhar aí as páginas, devem ganhar também aí né, os noticiários aí em todos os meios de comunicação, Paulo, devido a, né, a brutalidade, a gravidade desse crime, né? E isso aconteceu lá no município de Tefé, como você colocou muito bem, Paulo Guerra. Ela já foi identificada, ela tinha 32 anos de idade, foi degolada, foi torturada, uma faca cravada nas partes íntimas. O negócio não foi realmente muito, chamou muita atenção dos populares de lá. O crime ocorreu lá no tal bairro Abial.
Peregrini, o terceiro bandido, eles mataram por engano o cantor de forró. E os dois já haviam sido presos. E ontem foi preso essa criança, o Patrick Lima Batista, um bandido PK, Peregrini, foi preso ontem. Colocaram a mão nele, ele agora vai para a penitenciária.
Tá na penitenciária, né? Colocaram a foto ainda, né, Paulo Guerra? Foi o Patrick Lima Batista, o PK. Ele foi preso no bairro Colônia Terra Nova, Paulo Guerra, ele que matou aquele cantor sertanejo lá, né? O cantor que foi morto no último dia 4 de janeiro. O cantor se chamava Igor Moreira, ele tinha 29 anos de idade. O PK foi quem o matou.
Pois é, Peregrini, foi morto por engano, segundo eles disseram, né? Mandaram matar, o carro dele parecia com o alvo deles e achou que era, e mataram o rapaz de forma estúpida. Peregrini, tivemos um assalto a ônibus, passageiros em pânico de novo, terror dentro de um ônibus da linha 418. Lá na Rodrigo Otávio. Como é que foi isso, hein, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, né? Os bandidos tocaram terror mais uma vez, como você colocou muito bem, Paulo Guerra. Paulo, segundo as informações, os policiais atenderam a ocorrência o ônibus estava, né, trafegando lá pela Rodrigo Otávio, quando dois criminosos entraram no ônibus e assaltaram, né, e anunciaram assalto. Outros dois davam apoio a um carro Prisma lá, um carro branco, Paulo Guerra, bem atrás do ônibus. A polícia foi acionada e durante a ação a dupla do carro empreendeu fuga e foi perseguida por um PM. Rapaz, nessa hora que o PM estava perseguindo esses dois bandidos, eles atiraram várias vezes para matar o policial.
Pois é, e nesse caso o policial estava em uma motocicleta e os bandidos terminaram presos que estavam no ônibus. Foi momento de terror, linha 418, lá na Rodrigo Otávio. A telefonia celular com o centro nos deixando na mão, e Peregrini daqui a pouco volta a contactar com a gente. Oportunidades de emprego. Prestação de serviços do Jornal da Manhã.
O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o SINEAM, oferta 60 vagas de emprego nesta sexta-feira.
Os interessados podem ir até a sede do órgão na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e Manaus Plaza, das 8 da manhã até as 14 horas.
É preciso levar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo e documentos pessoais.
Se preferir, o candidato pode acessar o www.portaldotrabalhador.am.gov.br
e anexar o currículo na vaga pretendida.
Há oportunidades para auxiliar de estacionamento, serralheiro, desenhista técnico e cobrador aprendiz.
Para as pessoas com deficiência, PCDs, tem vagas de carregador, de armazenagem, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais e borracheiro. Alberto Peregrini, e vamos complementar a informação então desse assalto ao ônibus.
Rapaz, vamos complementar, Paulo. Já comprei até um celular novo da maçãzinha, número 14, 4 lapadas de 1.900, e eu continuo com a linha caindo, né? Essas operadoras estão demais, Paulo Guerra. Pois é, eu dizia, ando com medo também desses camaradas que levam o celular dentro do ônibus, sabe, Paulo? E esse daí que levaram o celular, estavam levando praticamente tudo, dessa vez se deram mal. É que a polícia agiu, Paulo Guerra, um deles ainda conseguiu fugir, dois conseguiram fugir, dois foram presos, tentaram ainda se embrenhar na mata, mas a polícia foi atrás e pegaram esses dois, foram apresentados no primeiro DIP.
Pois é, Peregrini, e fazia dias que alguns dias é que não aconteciam assaltos a ônibus em Manaus, né, Peregrini?
É, Paulo, muito bem colocado, né? Muito bem colocado por você, muito bem observado mais uma vez. Paulo, já havia um tempinho que a gente não noticiava os assaltos, estão sendo combatidos. Conversava com o general Mansur, o chefe, né? O secretário da Segurança Pública do Amazonas, e ele me dizia que operações estão sendo feitas, estudos estão sendo feitos, toda uma investigação para diminuir esse número de assaltos, bem como um combate aos motoqueiros que estão aí assaltando na cidade. Então, a situação agora vai ficar bem ruim para esse tipo de bandido.
Peregrini, um crime bárbaro aconteceu em um restaurante aqui na Quintino Bocaiúva, no centro de Manaus. O pistoleiro chegou no restaurante e ainda parece até que pediu alguma coisa. Ele estava mirando qual era o alvo dele. E ele viu que o homem estava com a irmã almoçando. E o que que ele fez, Peregrini?
Matou. Atirou e matou. O Gabriel Félix de Souza, ele tinha 27 anos, o Paulo Guerra. Ele foi assassinado, né? A irmã dele foi baleada nas nádegas, ela tem 19 anos de idade. O jovem estava lá, Paulo Guerra, estava esperando a comida, depois a comida chegou e de repente, né? Chegou alguém, Paulo Guerra, momentos antes dele começar a comer, o baleou, né? Foram 6 tiros, Paulo, no corpo do jovem, que acabou morrendo na hora. A irmã dele segue internada no pronto-socorro, não corre risco de morte, porém, continua internada.
A informação de que o rapaz que morreu e a irmã são filhos do dono do restaurante, não é, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, essa informação ainda eu não tenho, você está bem à frente de mim em relação a isso aí, Paulo. Eu me atentei bastante para ver como é que estava agora pela manhã o estado de saúde da jovem, né? Eu descobri que o tiro dela foi nas nádegas, ela está internada no pronto-socorro 28 de agosto, não corre risco de morte. E aí você já traz essa informação aí, Paulo, de que são filhas, né? São filhos do dono do estabelecimento. O que chama a atenção, Paulo, foi o número de tiros que dispararam nesse rapaz. Foram 6 balas.
Pois é, Peregrini, isso pode ter sido um acerto de contas, não é, Alberto?
Possivelmente, Paulo, né? Possivelmente pelo número de tiros que foram disparados.
Alberto, se eu der bom dia para você e dizer até daqui a pouco, você se aborrece, meu caro?
De jeito nenhum, vou ficar muito agradecido e daqui a pouquinho eu volto. Estou aqui na área, Paulo Guerra, da Avenida Grande Circular, tempo é bem nublado por aqui, movimentação de veículos é bem intensa, mas não tem acidente por aqui não, sabe, Paulo? Está tudo tranquilo, mas a chuva ameaça cair a qualquer momento.
Pois é, Peregrini, eu gostei quando você falou que comprou um telefone novo, 4 lapadas de 1.900. Lapada, alguém já ligou para cá, o que é lapada? Não, ele está pagando mensalmente R$ 1.900, é isso.
Tá bom. Isso aí, Paulo Guerra.
5:58 em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo. A temperatura é de 24 graus, o tempo é instável. Nós vamos voltar em 3 minutos.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:03 em Manaus.
A rua Venceslau Braz, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, recebeu nesta quinta-feira serviços do programa Asfalta Manaus, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, CIMINF.
Aproximadamente 280 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas na via por toda a extensão.
Antes da gestão atual assumir, Manaus tinha apenas 865 ruas asfaltadas, mas com a parceria da prefeitura e do governo, em apenas 7 meses foi duplicado esse número, afirmou o secretário de obras Renato Júnior.
Ontem, os motoristas de aplicativo e usuários do transporte coletivo de Manaus se reuniram para debater com as autoridades as principais demandas da categoria.
O encontro foi realizado na sede do Centro Integrado de Comando e Controle no bairro Aleixo.
De acordo com o Centro Integrado de Operações da Segurança, o objetivo foi discutir as estratégias e ferramentas de atendimento imediato aos motoristas que estiverem sendo vítimas de delitos ao transportar passageiros.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, todo o sistema vai colocar à disposição as estratégias de atuação integrada para resolver as ocorrências.
Os motoristas de transporte por aplicativo se reúnem em grupos privados no aplicativo de segurança Drive Social e adicionam CIOPs a partir de uma solicitação formal.
Nesses grupos, os motoristas estabelecem uma rede de proteção e acompanham os passes do colega.
Em qualquer situação suspeita, a polícia é informada e passa a realizar o monitoramento.
Em alguns casos, é feita a abordagem ao veículo.
O preço da travessia no Porto da Ceasa, na zona sul de Manaus, aumentou 35%.
O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, e já está em vigor desde a quarta-feira.
A travessia no Porto da Ceasa permite que Manaus se ligue a BR-319 pelo Careiro da Várzea e depois ao restante do país por via terrestre.
Pelo terminal passam diariamente passageiros de diferentes tipos de veículos, como carretas.
Manaus está em lista de 20 locais do país que tiveram reajuste nas travessias.
Houve mudança em 7 estados brasileiros.
A média de reajustes determinados pela ANTAC foi de 17%.
No caso do Amazonas, o pedido foi feito pela empresa SM Navegação e Transporte Limitada e conseguiu aumentar a tarifa em 35% para os serviços de transporte aquaviário prestados na travessia entre Manaus e o Careiro da Várzea.
Encerram hoje as inscrições para o Ocean Game Jam.
O evento vai acontecer a partir do dia 30 deste mês e segue até 6 de fevereiro na Samsung Ocean Manaus, na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado, UEA.
De acordo com a UEA, o Ocean Game Jam é destinado aos entusiastas da área de jogos, profissionais da saúde, tecnologia, educação, marketing, designer, entre outros.
A abertura será no dia 30 de janeiro, a partir das 19 horas, com duração de uma semana inteira para o desenvolvimento dos jogos dos participantes.
Para participar da Global Game Jam, a inscrição é por meio de um formulário.
Para mais informações, basta acessar o site www.oceanbrasil.com.
Curtas amazonenses serão exibidos aos sábados no Cine Teatro Guarani, no centro de Manaus.
A programação começa a partir de amanhã, dia 28, e vai até o dia 18 de fevereiro.
Mais de 15 curtas-metragens produzidos por estudantes de audiovisual do Amazonas serão exibidos no Cine Teatro Guarani.
As exibições são parte do projeto Cine Clube de Arte da SEC, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.
A entrada é gratuita e as exibições começam a partir das 18h30 18h30 de cada sábado. A repórter Edilene Mafra tem mais informações na agenda do final de semana.
Nesta sexta-feira, o Festival de Férias conta com atividades gratuitas no Palacete Provincial, centro de Manaus, das 13 às 17 horas. Oficinas artísticas, passeios e brincadeiras estão na programação. Em Barcelos, a Festa do Peixe Ornamental recebe a cantora Joelma para um show gratuito no Piabódromo. No sábado, começa a Semana do Quadrinho Nacional em Manaus. O evento segue até 5 de fevereiro na Biblioteca Pública do Amazonas. No sábado, o Teatro Amazonas recebe um show dos cantores Lucilene Castro e Dudu Brasil, que vão interpretar canções de Noel Rosa e Cartola a partir das 20 horas. Sábado também tem show do cantor Krigor no Lapa Vieira Alves, em Manaus, a partir das 21 horas. Ainda no sábado, o Grupo Cacique de Ramos é a atração nacional da feijoada VIP da Escola de Samba Reino Unido, em Manaus. O domingo conta com o show do cantor Krigor no bloco Abraça e Beija, em Manaus. O evento vai começar às 17 horas e terá mais atrações musicais, como explica o vocalista da banda Marrakech, Cristiano Soares.
Fala, minha turma, aqui é o Cristiano Soares, vocalista da banda Marrakech. Quero fazer um convite muito especial para vocês. Dia 29 de fevereiro, lá no Pier 300, teremos o bloco Abraça e Beija, com atração nacional Krigor, cantando seus melhores sucessos. Calma, que ainda teremos Micael, Meu Xodó, Daniel Trindade, Samba de Quintal, DJ Laila e a Marrakech fazendo um super axé, um super carnaval pra vocês, tá bom? E vocês são os nossos convidados especiais.
No domingo, a Festa do Peixe Ornamental em Barcelos terá show gratuito do grupo Raça Negra. Ainda no domingo, a Escola de Samba Aparecida realiza a terceira edição do evento Aparecida Convida, a partir das 19h30. Desta vez, a festa da Escola de Samba vai receber Unidos do Alvorada, Vila da Barra e Sem Compromisso. As notícias do dia estão em difusora24h.com e a agenda de cultura e turismo está em edilenemafra.com. No portal Edilene Mafra também há a lista de bandas e blocos de carnaval, agenda de shows nacionais que Manaus vai receber em 2023 e a programação de cursos de teatro, música, dança e outras áreas da cultura. Eu volto na edição de domingo com a coluna de cultura. Edilene Mafra para o Jornal da Manhã.
6h10 em Manaus. Manacapuru tem informação. Quem está lá é o repórter José Alberto Zengdeg.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Paulo, os ladrões já não se intimidam com nada. Não importa a hora, seja de dia ou seja à noite. Nada impede a ação desses indesejáveis. O alvo dessa vez foi um estabelecimento de alimento mais antigo de Manacapuru, o tradicional café e casa de sopa do seu Marcolino, localizado no mercado municipal. Esse tradicional café, que teve seu início ainda nos anos 50, é um marco histórico na memória dos manacapuruenses e que vem passando de geração em geração familiar. Mas nessa quarta-feira, 25 de janeiro, o estabelecimento foi alvo desses larápios, que durante a folga dos funcionários, aproveitaram o momento para levar um ventilador do tipo GE, ou seja, General Electric, bem antigo, mas com um valor sentimental bem grande. Dona Cléia, filha do seu Marcolino, que hoje comanda o café, pede a quem souber do paradeiro do ventilador, quem foi a família. O roubo foi durante o dia, já que o mercado não tem segurança diurno, somente noturno. Segundo Dona Cléia, já se tem um suspeito, mas não se sabe a certeza de que é ele mesmo o larápio. Só se sabe que o ventilador foi levado e era uma atração à parte no estabelecimento, já que o mesmo é mais antigo que o relógio do Palácio Planalto doado a Dom João VI. Só lembrando que a atividade do café inicia às 4h e se estende até às 16 horas. E nesse momento estão todos ouvindo o Jornal da Manhã. De Manacapuru Zegdeg para o Jornal da Manhã.
6h12
em Manaus.
O Amazonas é o segundo estado da região norte com o maior número de pessoas inadimplentes, perdendo apenas do Pará, de acordo com pesquisa da Serasa.
Conforme o levantamento, 1.400.000 pessoas estão com dívidas em atraso, com média de R$1.000 por pessoa.
Com o resultado, o Amazonas vai na contramão do país, que teve redução de inadimplentes.
Conforme o mapa da inadimplência em renegociação da Serasa, o responsável por 29% das dívidas é o cartão de crédito.
Se somados, o valor de todas as dívidas ultrapassa a quantia de 312 bilhões de reais, só em dezembro do ano passado, em todo o país.
O estudante que nunca utilizou o benefício da meia passagem, não importa a idade, pode se cadastrar pela primeira vez no site estudantes.manaus.am.gov.br.
O prazo vai até o dia 28 de fevereiro e é destinado a estudantes da rede privada e de universidade.
Nos meses de janeiro e fevereiro, o limite para este grupo é de 38 créditos por abranger o período de férias.
Após o procedimento, o aluno vai aguardar a aprovação do cadastro
cadastro pela instituição de ensino e o início do ano letivo para poder comprar a quantidade de créditos referentes ao curso que vai frequentar.
E atenção, o CPF é obrigatório para o cadastro.
Para o estudante solicitar a emissão do cartão Passa Fácil, ele deve realizar o agendamento no site do Sinetran, no sinetran.com.br, ou pelo aplicativo Cadê Meu Ônibus, comparecendo em seguida a um dos seguintes postos.
Avenida Constantino Neri, no centro. Shopping T4, na Avenida Camapuã, Cidade de Deus. Terminal de Integração 3, no bairro Cidade Nova, e Terminal 5, no bairro de São José.
Os alunos, pais ou responsáveis que perderam o prazo das matrículas ou transferências da rede pública estadual de ensino ainda podem realizar a reserva da vaga ou mudança de escola.
O processo pode ser feito online pelo portal matriculas.am.gov.br ou presencialmente nas escolas.
O atendimento será contínuo para todas as modalidades de ensino de acordo com a disponibilidade de vagas nas unidades escolares.
Após o procedimento, os alunos, pais ou responsáveis têm que comparecer obrigatoriamente na escola no período de 3 dias.
A SEDUC reforça que para fazer a reserva de vagas é apenas uma etapa do processo e para concluir é necessário fazer a entrega dos documentos na unidade de ensino escolhida em até 3 dias.
Após 2 suspensões, o sorteio das vagas para as creches municipais de Manaus vão ser realizadas nesta sexta-feira às 9 horas.
O processo será transmitido na página oficial do Facebook da Prefeitura e coordenado pela empresa Processamento de Dados Amazonas, a Prodan.
A informação foi divulgada ontem pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Das vagas sorteadas, 60% são para os inscritos no Cadastro Único, CAD, e 40% para os que não participam.
Os critérios seguem as recomendações do Ministério Público do Amazonas e prioriza o critério de vulnerabilidade social das famílias que concorrem às vagas.
De acordo com a Prefeitura, a transmissão ao vivo demonstra a lisura do processo de matrícula das unidades que atendem crianças de 1 a 3 anos.
Atualmente, a rede municipal atende esse público infantil em 24 unidades.
A Procuradoria-Geral da República reforça em petição a decisão para a retirada de invasores de 7 terras indígenas em Roraima.
A determinação já foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, mas ainda não foi atendida.
O órgão requer urgência na realização de operação nas terras habitadas pelos povos Yanomami, Yekuana e outros em situação de isolamento voluntário.
Na mesma petição, o Ministério Público solicita que a União libere créditos extraordinários para garantir a realização das operações nessas localidades.
Uma pesquisa vai registrar o genoma e o perfil clínico de familiares e pacientes de câncer de mama, próstata e colorretal atendido na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, a Fundação SECOM.
O projeto Mapa Genoma Brasil é desenvolvido em parceria com o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Ministério da Saúde.
O estudo busca avaliar o histórico familiar dos pacientes, fator importante para o risco de desenvolvimento destes tumores.
De acordo com a Fundação SECOM, o mapeamento dos 3 tipos de câncer vai possibilitar a implementação de estratégias para a redução dos riscos dos tumores e diagnóstico precoce, tanto para a população em geral quanto para os grupos de alto risco para o desenvolvimento dos cânceres.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, em 2023 estima-se para o Amazonas 500 novos casos de câncer de mama, sendo o segundo tumor mais frequente entre as mulheres do estado.
Um mutirão para identificar novos casos de hanseníase vai acontecer amanhã, dia 28, na Fundação Hospitalar Alfredo da Mata, no bairro de Cachoeirinha.
A ação será realizada das 7 às 15 horas e decorre em alusão à campanha Janeiro Roxo, destinada à prevenção e combate à hanseníase em todo o mundo.
No ano passado, o Amazonas registrou 384 casos da doença, uma taxa de detecção de 4,88 por 100 mil habitantes, considerada ainda parâmetro de média endemicidade.
Agora 6:18 em Manaus.
4 pessoas morrem no Amazonas por complicações da dengue, doença causada pelo mosquito Aedes aegypti.
As mortes foram registradas entre setembro de 2022 até essa quinta-feira.
No mesmo período, foram notificados 5.774 casos da doença.
Os municípios com as maiores taxas de incidência da doença são Benjamin Constant, 3.636,9, Jutaí, 2.325,1, Ipixuna 2.245,6, Tonantins 1.827,9 e o Maitá 1.571,8.
A dengue é uma doença infecciosa febril que se apresenta de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores.
No Amazonas, mais de 2.299 casos de infartos foram registrados na rede de saúde em 2022, de acordo com dados do Complexo Regulador do Amazonas.
Com uma grande quantidade de casos, a Secretaria de Estado de Saúde alerta sobre a importância dos cuidados para preservar a saúde do coração e evitar a emergência médica.
Um ataque cardíaco acontece quando parte do músculo do coração deixa de receber sangue por causa de algum bloqueio.
O novo boletim epidemiológico da Covid-19 revela que dos 980 genomas analisados no Amazonas nos últimos dois meses, 97% foram identificados como subvariante BA.5 da Omicron, com maior proporção de genomas da sublinhagem BE.9.
No período foi identificado o surgimento de 4 novas sublinhagens da Omicron no estado: BQ.1.1, XBB.1, XBB.1.5 e XBB2.
Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, nos últimos 23 dias, o Amazonas não registrou mortes pela Covid-19 e também houve redução na ocupação de leitos de UTI e leitos clínicos em Manaus.
Sem registro de mortes há quase um mês, permanece em 14.421 o total de vidas perdidas para a Covid-19 durante a pandemia.
Nessa quinta-feira, o Amazonas registrou 17 novos casos da doença, elevando para 625.351 o número de pessoas infectadas.
Manaus terá vacinação contra a Covid-19 em shopping neste fim de semana.
O Soma Uma Park Shopping na Noel Núteus vai oferecer pontos de imunização para pessoas a partir de 18 anos nesta sexta-feira, sábado e domingo, de 13 às 21 horas.
A campanha Vacine Já é coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Censa, e chega à terceira edição.
O governador Wilson Lima destacou nesta quinta-feira, durante o primeiro encontro do Fórum de Governadores 2023, que a defesa da Zona Franca é pauta prioritária para o estado.
O fórum aconteceu em Brasília e reuniu os 27 governadores dos estados brasileiros e Distrito Federal.
Entre os assuntos debatidos na reunião, estiveram a busca por alternativas econômicas para a região que compensem possíveis perdas de arrecadação.
Com a declaração, por exemplo, de que havia a possibilidade de acabar o IPI, eu já tive redução na receita de apuração de tributos, porque isso retrai investimentos, faz com que a indústria diminua a sua produção.
Então é importante que a gente coloque essas pautas na discussão, já que são prioritárias para essas regiões, disse o governador.
O imposto sobre produtos industrializados, o IPI, é o principal imposto que compõe a cesta de incentivos para as mais de 500 empresas que estão instaladas no Polo Industrial de Manaus.
Além da Zona Franca, que corresponde a 70% da atividade econômica do Amazonas, com a geração de mais de 114 mil postos de trabalho, que contribuiu para que 98% da cobertura florestal do estado permaneça intacta, Wilson Lima destacou a pavimentação do trecho do meio da BR-319, entre os quilômetros 198 e 250, como ponto importante de discussão.
A terceira prioridade listada, segundo o governador, é o combate ao desmatamento e outros ilícitos ambientais no sul do estado, salvaguardo as atividades econômicas desenvolvidas dentro da legalidade.
Wilson Lima falou da importância de estabelecer um diálogo com o governo federal, uma vez que as decisões tomadas têm impacto substancial nos estados.
O governador defende que iniciativas, antes de serem colocadas em prática, precisam ser discutidas mutuamente.
6:22 em Manaus. A seguir, homem é morto e irmã fica ferida em ataque de pistoleiro em restaurante no centro de Manaus. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:27 em Manaus.
Polícia.
Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, destacando mais uma vez a matéria que já foi divulgada aqui mesmo no Jornal da Manhã com o Paulo Guerra, que criminosos tocaram terror no assalto a ônibus ontem na linha 418. O assalto aconteceu na Avenida Rodrigo Otávio. Homens entraram armados nesse coletivo e anunciaram o assalto. Outros bandidos já estavam do lado de fora, né, do coletivo, acompanhando todo o assalto em um carro, em um Prisma de cor branca. Pois bem, o motorista percebeu que chegava por perto uma viatura da Polícia Militar. Deu sinal, a polícia foi acionada, daí começou a intensa perseguição aos bandidos. Dois conseguiram fugir no carro, a polícia ainda foi atrás, mas os bandidos conseguiram fugir, já que estavam atirando várias vezes contra um policial que estava em uma motocicleta. Os outros dois bandidos que estavam dentro do coletivo foram presos pela polícia ao tentarem se embrenhar nas matas. Grande trabalho da polícia, Secretaria de Segurança agindo no combate a assalto a coletivo, tem dado resultado. Parabéns a toda a equipe aí do General Mansur em mais uma ação prendendo bandidos que tentaram inclusive matar os policiais. Grande ação da polícia, recuperando aí os celulares das pessoas que foram assaltadas. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, roubo, assalto, bandidos estavam agindo na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus. Os homens estavam em um carro cometendo assalto, já tinham roubado 9 celulares. A polícia foi acionada, fez o cerco e conseguiu prender os bandidos que estavam com os celulares roubados, estavam também com uma arma, um simulacro de arma de fogo, e foram presos. Todos foram presos, os 3 bandidos foram presos nesse grande trabalho da Secretaria de Segurança através da 13ª SICOM. Todos os celulares recuperados e devolvidos aos seus respectivos donos. 20ª SICOM em ação, carro roubado recuperado. Foi uma ação da polícia lá na Avenida do Turismo, no Tarumã. 20ª SICOM em destaque, policiais da 2ª SICOM também recuperaram veículo. Isso aconteceu lá no bairro da Raiz. 5ª SICOM, veículo recuperado pela polícia lá no bairro de São Raimundo. É que as câmeras de segurança que foram instaladas através do governo Wilson Lima estão aí ajudando e muito a recuperar carros em toda a cidade de Manaus. O famoso sistema Paredão à disposição da Secretaria de Segurança. Pronto socorro João Lúcio. No gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de atropelamento. O acidente aconteceu no bairro Cidade de Deus. Ele deu entrada no pronto socorro todo esfolado, todo arrebentado, mas os anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, salvaram a vida deste homem. Alô, alô, motoristas de aplicativo. Obrigado pela audiência aí em toda a cidade. Valeu mesmo. Muitos motoristas de aplicativo ouvindo a difusora. Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de atropelamento também. Tava bizonho na rua. Segundo as informações, ele atravessou, olhou só para um lado, não olhou para o outro. Daí o carro vinha até em baixa velocidade, mas ainda acabou dando, colidindo com a vítima, que foi jogada ao chão, ficou todo arrebentado, todo esfolado, foi levado ao Platão Araújo, onde foi muito bem atendido. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra
nas últimas horas na cidade. E atenção, era tarde de ontem. Tudo parecia tranquilo na rua Quintino Bocaiúva, na área do centro da cidade. Na novela estava passando, reprisando o Rei do Gado e o Bruno Mezenga sendo passado para trás, já que a mulher dele está namorando com o Ralph, com o bonitão Ralph, e o Rei do Gado age a levar a galhada. Bem, estava passando isso na televisão do restaurante, quando nesse restaurante estavam trabalhando o Gabriel Félix, de 27 anos, e a irmã dele, de 19 anos. Eles estavam no intervalo, estavam almoçando, quando de repente um pistoleiro chegou perto do Gabriel e disparou. Um, dois, três, seis balaços no corpo da vítima. A irmã dele também foi baleada. Os dois foram levados ao SPA Sul da cidade, onde foram atendidos. Mas o Gabriel já chegou praticamente sem vida e acabou morrendo lá dentro daquela unidade de saúde, eu digo, o SPA da Zona Sul da cidade. Esse crime aconteceu próximo à hora do almoço, já na noite madrugada. Olha que beleza! A pedra está vazia, criando teia de aranha, modo ninguém deitou na pedra gelada na noite madrugada. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu no tiro, ninguém morreu na ponta de uma faca. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:34 em Manaus. A seguir, pelo 14º ano, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Governadores se reúnem hoje com Lula para cobrar compensação por perdas de arrecadação do ICMS. Rússia classifica novas sanções impostas pelos Estados Unidos como absurdas. E ataque de Israel mata 10 palestinos na Cisjordânia. Os detalhes após o intervalo comercial. Difusora.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:40 em Manaus.
Últimas notícias.
A divulgação de que a economia norte-americana cresceu mais que o previsto trouxe estabilidade para o mercado financeiro.
O dólar teve pequena queda, mas recuou pela quarta vez seguida.
A bolsa de valores caiu levemente, apesar do desempenho negativo das ações da Petrobras.
O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a R$ 5,74, com recuo de 0,11%.
O índice Bovespa da B3 fechou aos 114.177 pontos, com leve recuo de 0,08%.
Os gastos de brasileiros no exterior somaram 12,18 bilhões de dólares em 2022, equivalente a 60 bilhões de reais, informou ontem o Banco Central.
Com isso, as despesas mais do que dobraram em relação ao ano anterior, 5,25 bilhões de dólares, marcado por um período mais forte de restrições por conta da pandemia de Covid.
Apesar da melhora, as despesas de brasileiros lá fora ainda não retomaram o patamar de normalidade.
Em 2019, último ano antes do aparecimento do coronavírus, por exemplo, os gastos somaram mais de 17 bilhões de dólares.
O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira o plano de vacinação contra a Covid-19 para 2023 com as vacinas bivalentes da Pfizer.
Os imunizantes foram elaborados para oferecer uma proteção extra contra a Omicron e sua subvariantes.
O imunizante bivalente da Pfizer começará a ser usado no Brasil a partir de 27 de fevereiro.
O Ministério da Saúde informou que grupos mais expostos ao risco da doença, como idosos e profissionais de saúde, são os primeiros a serem vacinados.
Para o Ministério Público Federal, a crise humanitária dos Yanomamis foi potencializada por um esquema que desviou recursos destinados à compra de medicamentos essenciais aos povos indígenas e desabasteceu as unidades de saúde no ano passado.
Uma investigação do Ministério Público Federal em curso em Roraima aponta que o fenífugo albendazol Por exemplo, deixou de ser dado a mais de 60% das crianças do DSEI, Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami.
O Brasil teve 131 pessoas trans assassinadas em 2022, uma média de 11 por mês, segundo o relatório anual da Associação Nacional de Transvestis e Transsexuais, a ANTRA.
As vítimas foram 130 mulheres trans, travestis e um homem trans.
A mais jovem tinha 15 anos e foi brutalmente morta.
O número de assassinatos em 2022 ficou abaixo dos 140 contabilizados no ano anterior, mas acima da média da série histórica iniciada em 2008. Que é de 121 mortes por ano.
A ANTRA explicou que o número de assassinatos pode ser maior porque não existem dados oficiais sobre a violência contra essa população no Brasil.
Pelo 14º ano, o país continua sendo o que mais mata pessoas trans no mundo. O Jornal da Manhã faz um intervalo e volta em instantes com outras notícias.
Difusora FM 96,9.
Mais de 100 combinações
de mate pra você,
copão de pão de queijo.
Todo mundo vai querer.
São mais de 300 lojas
em todo o Brasil.
Um sabor irresistível como você nunca viu.
Por isso não se engane, escolha original.
Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.
Chegou o Rei do Mate no shopping Ponta Negra, piso 2, L2.
Rei do Mate,
por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.
Brahma apresenta.
Eu quero convidar vocês.
Banana Difusora.
Agora vai ferver, hein?
Banana Difusora 2023.
Tava com saudade de sentir
a banda que arrasta multidões completa 26 anos. Banana Difusora 2023. Venha curtir no dia 11 de fevereiro, a partir das 4 da tarde, na Avenida Eduardo Ribeiro. Com Frutos do Pagode, Pororoca Atômica, Bateria da Aparecida, Os Embaixadores, Wendel Pinheiro e Cris J nos intervalos.
Pois não tem sentido. Essa festa tem você.
Patrocínio Manauara Suprimentos, produtos para impressão e tudo para informática. Comercial Suanã, distribuidora dos produtos Santa Massa e Sucos Pomares. Torino Bradieria, a melhor experiência de carnes nobres de Manaus. Hospital Santa Júlia, compromisso com a vida. Caverne Barbearia, especialista em aumentar a sua autoestima. Naka Sushi, o melhor da comida japonesa em Manaus. Fabril Indústria, produzimos na medida da sua necessidade. VFX10, importador. A loja do atacadista no centro de Manaus. KL Certificadora Digital, seu certificado digital ao seu alcance. JK Multimarcas, sempre o melhor carro pra você. Doutora Karen Garden, Dermatologia Veterinária, na Avenida Brasil. Realização Rádio Difusora do Amazonas e Menezes Promoções, pequena, mas atrevida.
2023 vai continuar sendo o ano das grandes obras em Manaus. Sabe por quê? O governo do Amazonas e prefeitura seguem com a parceria que está mudando a cara da cidade e já anunciaram um pacotão de novos investimentos. A primeira dessas obras é a construção da passagem de nível da Bola do Produtor, que vai desafogar o trânsito e melhorar a vida de quem trafega pela região. Outra boa notícia é a construção do complexo viário Barão do Rio Branco no Parque das Laranjeiras. Gostou? Tem mais! O passe livre estudantil foi renovado para todos os alunos da rede pública e a reforma das 39 feiras e mercados continua. A feira do Parque 10 já foi entregue em 2021 e ficou linda. Isso sim é parceria para fazer muito mais. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente.
Se você tem uma equipe que precisa de comunicação ágil, moderna e eficiente, a Tecnorádio é a maior empresa do Norte em comunicação via rádio. O rádio digital é inovação. Você manda mensagens, usa como modem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique. Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana. Fone 3231-1819 ou acesse o nosso site tecnoradioam.com.br. Tecnorádio, há 25 anos. Apertou, falou, resolveu.
Difusora FM 96,9.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6 horas 47 minutos em Manaus.
A aliança parlamentar, formada por Antônio Lira do PP de Alagoas, é tão hegemônica que tem potencial de unir dois partidos que estiverem lados opostos na eleição presidencial de 2022.
Legendas que apoiam a reeleição do presidente da Câmara articulam a formação de um bloco único que reunirá o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Outros partidos também devem integrar o bloco como União Brasil, PP, PSD, MDB e Republicanos.
A ideia é a construção de um acordo para a distribuição dos cargos da mesa diretora e das presidências das comissões da casa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o senador Rodrigo Pacheco do PSD de Minas Gerais na noite de ontem em Brasília.
O encontro aconteceu após a bancada do PT anunciar apoio à reeleição de Pacheco na disputa pela presidência do Senado.
O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, também participaram da reunião.
A eleição para a presidência da casa está marcada para 1º de fevereiro. E além de Rodrigo Pacheco, devem disputar os senadores Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal terão uma nova reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira no Palácio do Planalto.
No início do mês, eles foram em peso a Brasília, mas para prestar solidariedade e condenar os atos golpistas que destruíram os prédios dos três poderes.
Agora o encontro é de trabalho e havia sido solicitado pelo próprio presidente da República como forma de relançar o Pacto Federativo no novo mandato.
Na tarde de ontem, em evento preparatório, o Fórum de Governadores se reuniu em um hotel da capital federal para definir as demandas que levarão ao governo federal.
O principal assunto deve ser a perda de arrecadação com a redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, um tributo estadual sobre combustíveis e outros serviços essenciais.
O Canadá é um dos países mais procurados por brasileiros para trabalhar e morar fora do Brasil.
Segundo o último levantamento do Ministério das Relações Exteriores em 2021, o país está na lista das 10 maiores comunidades brasileiras no exterior, a 9ª colocação.
O país está classificado pela Global Peace Index, Índice Global de Paz, como o 12º mais seguro do mundo e oferece um salário mínimo de 15,55 dólares canadenses por hora, ou R$ 59 a trabalhadores e estagiários.
Isso representa salário de mais de R$ 400 por dia.
O suspeito de assassinar 7 de seus colegas trabalhadores rurais em 2 fazendas da Califórnia se declarou culpado e acredita ter problemas mentais, disse ele à rede de televisão NBC.
Ele admitiu que o fez, afirmou a jornalista Janelle Wang, que nesta quinta-feira disse ter conversado com suspeitos Ao Chun Li, na penitenciária onde o homem está detido pelos ataques em Half Moon Bay, uma comunidade rural ao sul de São Francisco.
Policiais haitianos bloquearam ruas e invadiram o principal aeroporto do país nesta quinta-feira para protestar contra a recente morte de policiais por gangues armadas que estão expandindo o controle sobre a nação caribenha.
Manifestantes à paisana que se identificaram como policiais primeiro atacaram a residência oficial do primeiro-ministro Ariel Henry.
Mais tarde, quando o premier chegava de uma viagem à Argentina, o grupo invadiu o aeroporto.
10 palestinos morreram nesta quinta-feira em uma incursão do exército de Israel por Jenin, Cisjordânia, que deixou um dos maiores números de mortos dos últimos anos no enclave palestino ocupado por Israel.
Entre os mortos estava uma idosa e 20 pessoas ficaram feridas durante a operação militar no campo de refugiados da cidade localizada no norte da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino.
Pouco depois da meia-noite, 2 foguetes foram lançados da faixa de Gaza em direção ao território israelense, segundo testemunhas e fontes da segurança locais.
De acordo com Israel, eles foram interceptados por seu sistema de defesa aérea.
A Rússia disse nesta sexta-feira que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos sobre suas ações na Ucrânia são absurdas e que tornariam mais difícil para empresas estrangeiras fazer negócios.
A cada nova onda de barreiras econômicas, a ineficiência e o absurdo dessa abordagem se tornam mais óbvios, disse a embaixada da Rússia nos Estados Unidos.
Acrescentou que os empresários e empresas estrangeiras foram os primeiros a sofrer com as novas sanções e que sua capacidade de continuar trabalhando com parceiros russos estava encolhendo constantemente.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse ontem que estava sancionando dezenas de pessoas e entidades que dizem estarem ligadas à invasão da Ucrânia pela Rússia.
Também rotulou o grupo Wagner, um grupo paramilitar russo criado na Ucrânia, como uma organização criminosa transnacional responsável por abusos generalizados dos direitos humanos.
Espanhola de 115 anos entra no Guinness como a mulher mais velha do mundo.
A longevidade, ela diz, é resultado de ordem, tranquilidade, boas conexões com a família e amigos, contatos com a natureza, estabilidade emocional, não se preocupar demais, não se arrepender, se manter positiva e, no fim, ficar longe de pessoas tóxicas. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro.
STF afirma que detectou indícios de informações falsas do governo Bolsonaro sobre atuação na terra Yanomami.
A Folha de São Paulo estampa.
Pacote antigolpismo entregue a Lula prevê criar guarda, regular redes e endurecer leis.
O Estado de São Paulo.
Banco Central identifica erro de R$1 bilhão por mês e fluxo cambial de 2022 passa do positivo para o negativo.
Arnaldo Centrão, capitão da República, Correio Brasiliense.
TJSP determina busca e apreensão de e-mails de executivos da Americanas.
Valor econômico.
Os desafios que Jean Paul Prats vai enfrentar como presidente da Petrobras.
Estado de Minas.
Deputado bolsonarista pede impeachment de Lula. Crime de responsabilidade.
No Recife, Jornal do Comércio.
Ministério Público Federal diz que o governo Bolsonaro descumpriu decisões judiciais e reduziu o orçamento destinado às populações indígenas.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Justiça libera 1,12 bilhão de reais de atrasados do INSS. Para receber o montante, a ação precisa ter sido finalizada.
Porto Alegre, zero hora.
Ministério da Saúde anuncia campanha com vacina bivalente contra a Covid a partir de fevereiro.
Os jornais de Manaus estampam hoje. Diário do Amazonas.
Fundo Amazônia recebe 193 milhões de reais.
Em tempo.
Dívida pública pode alcançar 6,8 trilhões em 2023.
A crítica.
Sem titular definido, Suframa perde força.
Jornal do Comércio.
Suframa já tem comando, comando provisório após vácuo.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição Edilene Mafra, José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5h45. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência. E hoje ele vem muito romântico. O amor está no ar. É bom de Correia que vai apresentar o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.